Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Hoje recebemos neste espaço, e até para fecharmos este ciclo de conversas durante o mês de abril, António Mendonça Soalheiro, da Quinta de Soalheiro, para falarmos de economia agrícola e também de forma mais concreta do setor vinícola. António, desde já muito obrigada por se juntar a nós neste espaço. O vinho é tradição, mas também é um negócio. Num mundo cada vez mais competitivo, como é que o setor vínico se adapta, como é que ele inova e como é que continua a crescer?
Muito obrigado pela oportunidade de falar em nome da Quinta de Soalheiro. É uma boa pergunta, porque o setor do vinho é talvez um dos setores mais difíceis de inovar e tem sido assim ao longo de muito tempo. Se bem que em Portugal nós tínhamos feito um percurso extraordinário nas últimas décadas, em termos tecnológicos, em termos de qualidade, em termos de procura de novos mercados de exportação, onde os nossos vinhos têm bastante aceitação no geral. Mas inovar não é fácil. Não é fácil porque estamos a falar de um produto que está sujeito a muitas regras. Se inovarmos demasiado, deixa de se chamar vinho, se calhar, e, portanto, tem sido sempre um desafio. De qualquer maneira, nós temos conseguido, de uma forma ou de outra, apresentar novos produtos para o mercado e que têm sido bem recebidos. Nós temos hoje em dia vinhos com perfis totalmente diferentes do que era há muitos anos atrás. Temos vinhos com menor graduação, temos vinhos com diferentes quantidades de açúcar residual, temos vinhos com diversos estilos, espumantes, mais ácidos, menos ácidos. Tudo isso é possível em termos tecnológicos. Mas o principal, o mais importante, é realmente a matéria-prima, e a matéria-prima é sempre a mesma, que é a uva, que ultimamente também tem sido sujeita à seleção das variedades mais adaptadas aos terrenos, das variedades mais adaptadas às regiões, e nós hoje em dia conseguimos, de alguma forma, com a mesma uva, que é o caso Alvarinho, ter uma série de vinhos com perfis diferentes. Portanto, é uma vinha com que praticamente na nossa região onde estamos, Monção e Melgaço, que é super dominante, estamos a falar em cerca de 1.500 hectares, talvez hajam 1.800 hectares em produção na região Monção Melgaço, e é quase tudo Alvarinho, e portanto é uma uva que domina. Uhum. E que ainda, apesar de ser uma uva única, conseguimos fazer muitos estilos diferentes de vinho. Portanto, aí temos a inovação de, com apenas uma variedade, nós conseguimos apresentar muitas soluções que vão de encontro, enfim, aos gostos diversos dos nossos consumidores, não é? Aqui e além fronteiras.
E falando da marca, a marca regional, não é? Portugal tem diferentes vinhos. Que importância tem a marca regional na valorização do produto?
A marca regional é extremamente importante para nós, porque nós estamos inseridos numa região bastante grande, em Portugal, para termos portugueses, que é a região dos vinhos verdes, e que tem 9 sub-regiões. E nós estamos numa das sub-regiões, que é Monção e Melgaço, que é uma região com particularidades muito especiais, nomeadamente em termos de clima. Portanto, é uma região menos atlântica que, em geral, que as outras regiões, as outras sub-regiões da região dos vinhos verdes, com exceção da parte extrema sul e a parte que está mais oriental, mas que nos permite que nos permite fazer vinhos que têm uma característica muito própria e que nos distingue de alguma forma, mesmo dentro da nossa grande região dos vinhos verdes. Ou seja, é uma sub-região que já tem bastante notoriedade. Também, por aquilo que eu expliquei, nós trabalhamos essencialmente dentro desta sub-região uma única casta, o que permite ter muita gente a fazer muitas coisas boas ao mesmo tempo na mesma região, permite que nós consigamos ter uma notoriedade que seria difícil se estivéssemos noutras zonas que seriam mais, digamos, com maior número de castas ou um maior número de condições edafoclimáticas, que haveria uma maior variabilidade dos vinhos dentro dessa região. E nós conseguimos, dentro da nossa sub-região, ter uma característica muito própria, que é o Alvarinho de Monção e Melgaço.
O que é que, no seu entender, falta a Portugal para se afirmar mais como marca vinica no mundo?
Faltarão várias coisas. A primeira será ter marcas globais, com maior projeção e a nível mundial. Nós temos como marca, Vinho Verde tem bastante expressão e é bastante conhecida, mas depois dentro da região dos vinhos verdes temos as marcas em particular, não é? Como por exemplo Quinta do Soalheiro, e portanto nós fazemos um esforço enorme através da participação em programas de promoção além fronteiras, quer pela Vinha Portugal, quer através da Comissão dos Vinhos Verdes, são muito importantes, de fazer chegar os nossos produtos aos consumidores além fronteiras e mesmo em Portugal também, mas é muito importante nós termos consistência, termos uma grande qualidade, nós somos bastante competitivos em relação à qualidade de preço, não é? Lá fora, mas nós precisamos também de que as pessoas tenham uma noção do valor daquilo que nós produzimos e, portanto, no passado tem sido um problema o valor baixo dos vinhos portugueses. Nós agora estamos a conseguir, dentro da nossa região, produzir vinhos com maior valor e que transmitem também a sensação de maior qualidade na exportação, qualidade essa que já temos mesmo em vinhos que não são tão valorizados, mas conseguirmos ter vinhos de maior valor na exportação é muito importante para projetarmos mais a nossa região além fronteiras, porque as pessoas compram um vinho que não conhecem, têm que ter um estímulo para o fazer, porque senão vão pela segurança e vão comprar os vinhos que mais conhecem, mas se o vinho também for demasiado barato, as pessoas desconfiam, mesmo sendo muito bom, e vão procurar outros vinhos entre segmentos um bocadinho mais acima. Portanto, primeiro, valorizar os nossos produtos, conseguir vender mais caro, sermos mais competitivos, e depois todos em conjunto promovermos as regiões lá fora, de forma a que os vinhos ganhem maior notoriedade e, por esse motivo, tenham maior procura por parte dos mercados.
Tem sido difícil, António, atrair mão de obra jovem e qualificada para este setor?
É assim, na nossa região, não, porque a nossa região é uma região de minifúndio, que é uma região que tem inúmeras parcelas e, portanto, é muito retalhada e, geralmente, essas parcelas é uma viticultura familiar, ou seja, as pessoas, os proprietários da terra, geralmente têm outros empregos até, mas depois regressam ao final do dia ou no final de semana e trabalham a vinha. E, portanto, é uma agricultura que, uma viticultura familiar em que a mão de obra é quase toda, por assim dizer, que vem dentro de casa, ou os amigos, ou seja, o que for, mesmo durante a vindima. Noutras regiões começa a ser um problema grande, mas na nossa região, felizmente, ainda temos essa característica, que é até fator de coesão social muito importante, porque mantém as pessoas com as suas parcelas na sua terra, que ajuda no final do ano a ter um vencimento extra ou ter um que permita trocar de carro, ou colocar um filho a estudar, comprar qualquer coisa que necessitavam, e, portanto, é muito importante manter as pessoas na sua terra, que seja um estímulo que não as levem ou a emigrar para o estrangeiro ou para zonas mais costeiras onde existe uma maior quantidade de ofertas de trabalho, e portanto é muito importante que as pessoas mantenham na terra, onde aliás têm as suas raízes e que dificilmente se separarão delas, a não ser que tenham necessidade. E portanto este modelo de viticultura familiar, que é o que domina na nossa região, é muito importante para, por um lado, não terem problemas de mão de obra e, por outro lado, manterem as pessoas nas suas terras e a produzir as suas uvas e os seus vinhos de forma sustentável e que permita que nós tenhamos, e o que permite que nós tenhamos, produtos de muita qualidade, porque são quase jardins, não é? As pessoas cuidam das suas vinhas como se fossem autênticos jardins.
António, já foi falando aqui de alguns desafios que o setor enfrenta, mas quais são os principais desafios económicos que os produtores estão neste momento a enfrentar?
Olha, desde já os custos de produção, portanto nós tivemos aumentos de custos de energia, de gasóleo, de produtos químicos, de tratamentos, e portanto tudo isso tem vindo a crescer em termos de custos para os produtores. Isso é o principal. Depois, felizmente, na nossa região não temos muito problemas de escoamento de uvas, mas outras regiões, como sabe, começa a ser um problema grave. Os excessos de estoques e a dificuldade em colocar os vinhos no mercado, o que faz com que o preço médio acabe por baixar. E, portanto, se nós tivermos uma situação em que temos aumento de custos e, ao mesmo tempo, tivermos menor procura por parte dos mercados, nós podemos ter um problema grave de falta de rentabilidade e de abandono da vinha. Felizmente, na nossa região, neste momento, não estamos a sentir esses problemas e espero que não venhamos a sentir no futuro. De qualquer forma, também estamos na região que paga melhor as uvas aos produtores em Portugal. E, portanto, nós nesse aspecto somos quase que um exemplo a nível nacional. Mas, de qualquer maneira, é preciso estar atento, porque se continuarmos a ter aumentos de custo de produção, isso obviamente terá um impacto importante na rentabilidade e poderá levar mais tarde ou mais cedo ao abandono da vinha por parte dos viticultores.
E só para, já estamos perto do final da nossa conversa, mas é um tema que tem feito parte dos nossos dias, independentemente do tema que estejamos a falar, a sustentabilidade, é já uma prioridade económica ou ainda é vista como um custo?
Para nós, de maneira nenhuma, não é vista como um custo. Nós já temos a certificação de sustentabilidade desde o final do ano passado e é muito importante, porque a sustentabilidade são vários eixos, não é apenas nós queremos manter-nos no mesmo lugar eternamente a produzir em boas condições, tem a ver também com as pessoas, tem a ver com os mercados, e nós temos a certeza absoluta que a sustentabilidade, tendo início em algumas empresas que têm maiores recursos, enfim, para a certificação, acabará mais tarde ou mais cedo por eu ia dizer, contaminar todos os nossos vizinhos e os outros proprietários, mas contaminar no bom sentido, não é? Porque eu acho que é uma exigência dos mercados hoje em dia. Nós começamos a ter mercados que nos exigem a certificação de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, é bom para a terra, é bom para o território, é bom para as pessoas e, portanto, que é algo que é irreversível e que todos os viticultores neste momento deverão estar a pensar em implementar, se ainda não o fizeram, porque algumas das práticas não são muito complicadas, têm algum trabalho burocrático, mas existem com certeza empresas especializadas em dar todo o apoio no sentido das pessoas poderem lá chegar com mais facilidade, e é muito importante para nós deixarmos para os nossos sucessores da terra em melhor estado ainda do que aquela que encontramos. Portanto, utilizarmos o nosso ambiente, o nosso território, e conseguir extrair dele sustento económico e, ao mesmo tempo, deixá-lo em excelentes condições para os que vierem a seguir a nós.
Muito bem, António, muito obrigada por se juntar a nós neste espaço. Foi um gosto ouvi-lo e tê-lo por cá.
Muito obrigado e um resto de um bom dia para todos que nos estão a ouvir.
Muito obrigada. E é assim que fechamos mais um Negócios à Lupa pela AEMIM. Hoje ouvimos António Mendonça, da Quinta de Soalheiro. Regressamos em maio com um novo tema e outros convidados. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMIM. Saiba mais em ae-mino.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.